Bom dia e bem-vindos ao sexto episódio da rubrica Atleta do Amanhã, uma rubrica promovida pela Rádio Clube da Covilhã em parceria com a Associação Académica da Universidade da Beira Interior. Hoje connosco temos Amílcar Pinto, treinador do kickbox. Bem-vindo. Comecemos por falar de si, fala-nos do seu percurso no kickboxing.
Olá, bom dia. Antes de mais, gostaria de dar os parabéns quer à Rádio Clube da Covilhã, quer à Associação Académica da Universidade da Beira Interior, por esta atividade em prol do desporto. Em prol do desporto no geral e mesmo em particular do desporto universitário. Relativamente à questão que coloca, a minha experiência como treinador começa um pouquinho como acontece sempre nas artes marciais e esportes de combate, ou seja, inicia-se com a necessidade que existe de substituir o mestre por alguma ausência em que a pessoa mais habilitada ou mais antiga acaba por ajudá-lo. E nesse sentido eu comecei, tive excelentes mestres como Alderval, como Pedro Ferreira, como Manuel Gonçalves, e foi com estas pessoas que eu fui aprendendo as diversas modalidades, não só o kickboxing, mas também o boxe. Nesse sentido, a minha experiência como treinador iniciou-se no Gimnev. De seguida passei para o Hotel Dona Maria. De seguida passei para o Covilhã Fitness. E por fim iniciei também no In-Out. De momento dou aulas em dois locais, em Castelo Branco e cá na Covilhã, no Phil Sports e no Fitness Up.
Agora, em relação ao desporto universitário, primeiramente um balanço da temporada que passou.
Bem, a temporada atual, dizemos assim, é bastante atípica, porque normalmente nós temos dois momentos durante o ano, com dois momentos de competição. O kickboxing universitário acaba por estar estruturado em duas fases. Uma fase respeitante a uma competição de light kick e uma segunda fase respeitante a uma competição de low kick. Sendo que a primeira fase é uma mais vocacionada para a parte técnica e a segunda fase aquilo que as pessoas mais estão habituadas a ver, que é a competição em ringue. As duas competições acabam por nos dar um cómputo geral de um medalheiro e também de um medalheiro por clube, sendo que o clube neste caso é a Associação Académica.
E em termos de medalheiros, chegou a haver competições este ano?
Sim, acabámos por ter a competição relativa ao light kick em dezembro, como costuma ser. Os momentos costumam ser dezembro e maio, portanto a de maio acabou por ser adiada. Em dezembro comportámos de acordo com aquilo com o esperado, ou seja, nós felizmente temos conseguido sempre que nos deslocamos para as competições, temos sempre conseguido medalhas. Levámos 5 atletas, conseguimos 3 medalhas, portanto foi dentro daquilo que é normalmente esperado. Também de referir que normalmente temos mais atletas envolvidos, mas os atletas universitários têm uma particularidade, é que eles têm um tempo de retenção na cidade que é mais ou menos curto. E estávamos precisamente em ano de renovação de equipa, tínhamos atletas já promissores e que com certeza irão integrar a equipa nos próximos anos, mas que ainda não estavam em condições para nos representar da maneira que nós achamos que é digna.
Pegando já pela questão da renovação, quantos atletas tem neste momento o kickbox da Associação Académica?
Bem, nós, aquilo que eram os dados do primeiro semestre, nós inscritos acabávamos por ter talvez quase 30, o que não implicava que eles tenham mantido todos nos treinos. No início do ano nós fazemos e acabamos por fazer alguns treinos mais vocacionados para a captação e depois há pessoas que acabam sempre por não continuar ou por tomar outro tipo de opção como desporto e na ordem dos 15, 20 atletas é o que nós temos tido este ano.
Novos por ano, quantos costumam aparecer no primeiro treino, por exemplo?
Os primeiros 15 dias aparece sempre muita gente nova, entre pessoas que vão experimentar apenas uma vez, Sempre todos os anos na ordem dos 10, 15 atletas, 20 novos.
Onde estão a treinar neste momento?
No Field Sports, portanto, na ADE. É lá que temos o nosso tatami, é lá que temos o convênio entre a Associação Académica e a Field Sports e, portanto, é o nosso espaço de treino, quer para o boxe, quer para o kickboxing.
Como compara o modelo universitário em termos qualitativos com o kickboxing federado? Há muita diferença?
Sim, e tem a ver com a questão dos momentos competitivos. Ou seja, existe uma grande diferença que nós nos apercebemos de um atleta que já vem federado e com escola, quando entra na universidade, e alguém que inicia a prática da modalidade. Nós já tivemos, eu já tive alunos que iniciaram e que necessitaram de 2, 3 anos até chegarem precisamente às medalhas, que é o nosso objetivo, e outros atletas que já vêm com escola e que conseguem ter resultados até inclusive no imediato. E essa grande distinção tem a ver com isto. Nós temos dois pontos, modelos competitivos, e quem está num clube tem essa possibilidade, ou seja, porque existem os regionais, existem os nacionais e eles acabam por ter mais experiência. Foi nesse sentido que promovemos o surgimento do clube federado AUB, Projeto Boxe Kickboxing. E a ideia, logo desde janeiro, foi precisamente fazermos a inscrição nas duas associações, para podermos disponibilizar e dar esta possibilidade de rodar mais, como se diz na gíria do desporto de combate.
Kickbox é o primeiro desporto de combate a estar presente aqui na rubrica do atleta do amanhã, portanto cabe-lhe assim a pergunta difícil. Qual é a relação dos pais com esta modalidade praticada pelos filhos?
Bem, a relação com os pais acaba por ser um pouco variável. Há pais que, ou porque praticaram, ou porque têm conhecimento, apoiam os pais. Temos pais que são indiferentes e temos pais que invariavelmente mudam a mentalidade depois de verem quais os benefícios que isso lhe acaba por trazer aos filhos, quer a nível de autocontrolo, quer a nível de disciplina, quer ao nível de perceberem que algo que os motiva é sempre algo que nos dá a ganhar a todos.
Kickbox, desportos de combate em geral, e corrija-me se estiver errado, são desportos que muitas das vezes chegam à população mais jovem através de filmes, o desporto americano, que é muito normal haver estes desportos de combate, o que provoca muitas vezes uma síndrome de que é violência. Como é que leva alguém novo a experimentar um desporto de combate, neste caso o kickbox, alguém que nunca experimentou desportos de combate?
Bem, como eu costumo dizer, o ideal é que eles venham experimentar uma vez. Porque, tal como a maior parte dos desportos, nós não podemos começar a correr antes de começar a andar. E, como é evidente, ninguém vai fazer um treino e no primeiro dia só para um tatame para fazer um combate, ou só para um ringue para esse mesmo combate. Portanto, há todo um processo de crescimento do atleta, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista cardiovascular, que o vai permitir fazer aquilo que vê os colegas que estão mais avançados fazerem. E essa parte é a parte interessante, porque mesmo que a pessoa queira praticar o desporto como manutenção, pode fazê-lo. E aí as vantagens que tem para o organismo são tremendas. Equilíbrio, autocontrolo, portanto, tudo isso existe. E não é para uma pessoa praticar um desporto que tem que ser federado ou tem que entrar em competição.
Há a possibilidade de sempre de um atleta, quando chega a primeira vez ao boxe ou ao kickboxe, escolher: eu estou aqui, não quero combater, quero apenas praticar este desporto enquanto exercício físico.
Sim, não tem o mínimo problema. Nós temos precisamente vocacionada uma situação que é a manutenção ou a competição. Qual é que é a grande diferença? A grande diferença prende-se com o fato daquilo que o que nós pretendemos com esta modalidade AOB é preparar atletas para o desporto universitário. Portanto, esses atletas vão acabar por ter um suporte maior e diferente dos atletas que querem apenas fazer manutenção, que nesse caso terão que fazer uma inscrição, como se fosse, por exemplo, num ginásio normal.
Há vários mitos associados ao desporto de combate, e um que eu tenho especial curiosidade e quero ver aqui esclarecido: Quando dizem que quando vamos praticar boxe, kickboxe, uma das coisas que se faz quando se entra na competição é partir a cana do nariz. É verdade?
Não é verdade, de modo algum. Existem muitos praticantes com a cana do nariz intacta. Não existe risco de haver penetração no cérebro. É mesmo um mito urbano. Não existe esse problema. Até porque, assim, também para se ter uma ideia, a modalidade que nós fazemos, quer de boxe olímpico, quer de kickboxing, estamos a seguir alguns procedimentos, como ou a obrigatória utilização de caneleira, proteção de pé, de protetor de dentes, de capacete e de luva. Portanto, apesar de em si os golpes existirem, a verdade é que existe também alguma proteção para a parte do atleta. E o treinador está lá para impedir que as coisas escalem também.
Antes de irmos às perguntas finais, associa-se muito este tipo de esportes com pessoas com olhos negros, coisas do género. O que é certo é que eu, em tantos anos de universidade e conhecendo pessoas que praticam o kickbox, nunca vi ninguém com um olho negro. Portanto, também é um bocadinho um mito a questão do olho, tendo em conta o capacete e as luvas, a questão que estava a falar.
Sim, não vamos dizer que não existem lesões, porque elas existem. Aliás, qualquer
como
desporto...
Como em qualquer desporto.
Qualquer desporto causa lesões. O que eu tenho verificado nos últimos anos com os nossos atletas é que, por exemplo, tem um pouco a ver também com a escola. Nós temos uma escola de proteção relativamente grande. E a verdade é que a questão do olho negro são situações que normalmente não acontecem. É mais provável nós magoarmos-nos, por exemplo, num pulso ou num dedo, por batermos incorretamente, do que qualquer outro tipo de lesão. E este tipo de lesões surgem normalmente, até muitas vezes, nos atletas iniciados, mais do que nos já mais calejados.
Também digo isto de não ver olhos negros, porque claramente a equipa de kickbox da UBI é uma equipa medalhada, portanto não onde lhes tocar muitas vezes.
Vão tocando. Isto, o desporto tem isto de bom. Nós sabemos ganhar e sabemos perder, e muitas vezes nós temos atletas melhores que os nossos, portanto, isso, para eles nos ganharem o combate, eles têm que nos tocar.
Olhando aqui aos contornos especiais do que é o kickbox, e mando um bocadinho atrás na conversa, se tivesse que convencer, isto é a pergunta normal, normalmente é se tivesse que convencer o aluno do 12º ano a escolher a UBI para estudar e praticar kickbox, mas já lá vamos. A pergunta agora é, se tivesse que convencer um aluno do 1º ano que nunca fez desportos de combate a praticar, há bocado dizia que não há nada como fazer um treino, o que lhe diria mais concretamente para lhe dizer para experimentar?
Em primeiro lugar, desporto é saúde, não é? Esse é o ponto mais evidente, e depois explicar-lhe quais são as grandes vantagens que nós temos em praticar kickboxing. E um dos pontos fortes que nós temos é que temos um excelente ambiente de treino. Temos pessoas mais experientes, menos experientes, pessoas mais fortes, pessoas mais magras, pessoas, mulheres, homens, todos os pesos, para todas as classes, e isso torna-se, todos os cursos, isso torna-se bastante motivador para quem vai experimentar. E com um pormenor ainda interessante, que é, quem quer competir percebe que tem ali colegas que são medalhados. E, portanto, isto ajuda também a puxar mesmo, não só para quem quer fazer o desporto, mas quem quer mesmo também ter outro tipo de objetivo.
Agora sim, para terminar a pergunta da praxe, o que diria um aluno do 12º ano se tivesse que o convencer a escolher a UBI para estudar e para praticar kickbox?
Bem, relativamente à questão de estudar, eu próprio sou um ex-ubiano, portanto tenho que defender aqui a minha dama. Isto não há... Não é só uma questão de ficar bem, eu defendo a UBI mesmo convictamente. Portanto, tenho ligações à UBI, quer do ponto de vista estudantil, também do ponto de vista de desporto, agora como treinador, resido na cidade e, portanto, toda esta zona tem uma série de condições, como de segurança, de até o próprio clima não é tão frio como se pinta, chove pouco... Portanto, do ponto de vista a universidade, sim, a universidade tem condições excelentes, tecnicamente muito bem formadas para as áreas de engenharias, medicinas, de saúde. Temos todo o tipo de infraestruturas disponíveis para os nossos alunos. E depois, do ponto de vista desportivo, temos aqui a facilidade da cidade ser relativamente pequena. É fácil mesmo para quem tem que andar a pé, de se deslocar para um campo de treino, de se deslocar para os pavilhões, para a fisioterapia, que também é importante e também acontece. E isto é algo que não se consegue num centro grande.
Terminamos assim o sexto episódio da rubrica Atleta do Amanhã. Muito obrigado ao Milker por ter estado connosco. O próximo episódio será com o futsal masculino, com o treinador Arménio Coelho.